Agora vamos falar sobre economia. Stephanie Aydar, muitos consumidores não sabem, mas podem pedir desligamento de diversos tipos de serviço para promover a economia. Por exemplo, você assina TV a cabo ou por satélite, seja como for, com internet. Sabia que se você for viajar lá, visitar os parentes no Líbano, você pode cortar temporariamente a linha?
Pois é, eu fiquei sabendo há pouco tempo também, viu, Marco Guarizo? Isso vale para telefone, internet, TV a cabo. Alguns serviços, para outros serviços, não. Mas para alguns, sim.
Nós vamos saber quais são com o assessor do PROCON, Francisco Tonhi, que nos atende ao vivo aqui no CBN Campinas. Bom dia, Francisco.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação poder falar com vocês.
Satisfação é toda nossa. Então a gente pergunta como que funciona, o que pode ser cortado aí quando a pessoa vai passar um tempo fora de casa.
Então, nós costumamos dizer aqui no PROCON, nesse período inclusive de férias, que as contas não saem de férias, não é? Então é sempre importante, primeiramente, que esse consumidor tem atitudes simples, não é? Como desligar um aparelho eletroeletrônico da tomada, inclusive aqueles que ficam em stand-by, desligar um registro de água ou de gás. Agora, especificamente, como vocês mencionaram aí na chamada, na resolução da Anatel, nos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e TV a cabo, a resolução prevê que o consumidor, uma única vez a cada 12 meses, pode solicitar por um período mínimo de 30 e máximo 120 dias a suspensão temporária desses serviços, sem a cobrança de qualquer valor adicional ou taxas, inclusive devendo haver aí um desconto proporcional, um abatimento proporcional desse período e sem a cobrança da assinatura. Então é importante, nesse segmento específico regulado pela Anatel, que esse consumidor registre um protocolo de atendimento, até para depois, se houver uma cobrança futura, possa valer o seu direito. Especificamente, em outros segmentos, como por exemplo, de energia elétrica, gás encanado, ou água e saneamento, não há uma previsão legal específica para esse consumidor suspender temporariamente esses serviços, devendo verificar em cada uma dessas concessionárias a operacionalização ou um modo para se resolver a situação. Entretanto, como nós temos visto, inclusive, acerca das resoluções, as empresas podem cobrar uma taxa para desligar o ramal do consumidor, até porque demanda o deslocamento de um funcionário in loco para fazer isso, e muitas vezes acaba, então, não sendo vantajoso para o consumidor pagar a taxa de religue, inclusive, que acaba saindo mais caro que se o consumidor estivesse consumindo nesse período. Fazendo valer a dica que para esses serviços específicos, esses consumidores se atentem àqueles procedimentos simples de desligar registro, desligar aparelhos eletroeletrônicos da tomada.
Mas sobre o que você falou, Francisco, de, por exemplo, cortar por um mês a TV a cabo, é um mês mesmo, né? Não adianta a pessoa que vai viajar 15 dias querer tirar 15 dias porque não vai usar, né?
Salvo se a companhia tiver, por uma liberalidade, um período menor, esse consumidor deve tratar e documentar com a companhia. Mas a resolução da Anatel é taxativa em dizer que é o período mínimo de 30 e no máximo 120, e essa solicitação pode acontecer uma única vez ao ano. Então, valendo dizer que, por exemplo, esse consumidor pode sair de férias no final do ano e o período seja maior, ele precisa avaliar se nesse momento das férias de julho vale a pena, porque ele pode prever no final do ano um período maior e acaba então utilizando dessa prerrogativa que a resolução lhe confere e no final do ano acaba por não, num período maior, não solicitando essa suspensão.
Stephanie Dar?
Francisco Tonhi, a companhia pode cobrar alguma taxa para fazer esse tipo de desligamento?
Especificamente aquelas reguladas pela Anatel, seja então, repetindo, serviços de TV a cabo, telefonia móvel e fixa, não. Não pode cobrar qualquer taxa ou valor adicional para fazer essa suspensão. Inclusive, deve suspender a cobrança das assinaturas.
Bom, tem o caso, por exemplo, porque tem operadora, né, que cobra para fazer um serviço na casa, né? De repente, se há um defeito no aparelho, não se cobra a visita, mas se há uma troca de aparelho, por exemplo, se cobra uma taxa, né? Por isso até essa pergunta da Stephanie. Isso é terminantemente proibido, Francisco?
Sim, a resolução da Anatel é clara, e especificamente o pedido puro e simplesmente de suspensão dentro desse período, a empresa deve fazer essa suspensão sem qualquer ônus ao consumidor, inclusive sob pena de responder aí pelas sanções previstas na própria resolução, ou se esse consumidor registrar uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, também ser submetida às sanções previstas no CDC.
Eu queria só entender o que o senhor explicou sobre energia elétrica e água. Esses não podem ser cortados, né? Mas tem uma opção de pedir desligamento e religação, é isso?
Sim, então, as resoluções especificamente desses segmentos não têm uma previsão tal como é específica da resolução da Anatel. Então, por se entender até pela essencialidade, a universalidade desses serviços prestados, até porque implementam aí outros valores nessas faturas, como taxas, por exemplo, de iluminação pública, de coleta e afastamento de esgoto, não é comum, inclusive na questão da liberalidade dessas companhias, em ter esse tipo de suspensão por um determinado período, porque essas empresas têm, inclusive, como um desligamento e um cancelamento do ramal. E isso gera uma taxa, gera uma cobrança para que possa haver o desligamento, em específico nesse período de férias, pelo valor que se tem dessas taxas e dessas cobranças, acaba não compensando para o consumidor interromper por 30 dias e pagar um valor que acaba sendo muito maior se ele tivesse com os serviços ligados, por exemplo.
Tem uma pergunta chegando aqui de um ouvinte. Deixa eu encontrar aqui, que são várias mensagens de WhatsApp. É o seguinte, sobre a taxa mínima de R$ 30,00 cobrada na conta de energia. Ele diz o seguinte, né, que não é exagero tirar tudo da tomada, já que tem essa tarifa mínima?
Então, a tarifa mínima, ela decorre, obviamente, das resoluções, mas como uma forma desse consumidor, inclusive, se conscientizar de que se ele não está no imóvel ou se ele vai ficar um período considerável fora de casa, independentemente da taxa mínima, esse consumidor está contribuindo, inclusive, para as questões do CDC, inclusive ao meio ambiente. Então, essas pessoas devem se conscientizar, independentemente dessa cobrança, como uma forma de não ser um toma lá da cá, buscar, de fato, se conscientizar e desligar esses aparelhos da tomada como uma forma de economia e difundir essa prática na nossa sociedade.
E no caso das mensalidades de academia ou assinatura de jornal, essa resolução se aplica também?
Então, nesses casos de serviços particulares, de fornecimento particulares, não há também uma previsão legal para que esses consumidores possam solicitar a suspensão. É importante, primeiramente, que em alguns serviços o consumidor verifique o contrato, se houve, quando da contratação, uma cláusula que lhe permitia suspender por um determinado período, mas valendo a dica, é sempre importante o consumidor buscar esse fornecedor, buscar conversar com o fornecedor e barganhar uma forma de desconto. E se isso for concedido como uma liberalidade, não uma obrigação, esse consumidor deve fazer constar por escrito até para não ter surpresa no final do mês.
Uma pergunta hoje que o Brasil todo, daqui a pouco a gente vai até colocar uma reportagem no ar aqui sobre esse assunto. Tem muita gente soltando até fogos, né, para comemorar a proibição do telemarketing para quem quiser, né, Francisco? Isso também. Agora o Procon vai ter que ficar muito de olho, né? Eu citei até um exemplo aqui de uma empresa que me ligou 30 vezes no mesmo dia. Isso agora vai ser algo também que o Procon vai precisar ficar em cima, mesmo sendo da Anatel, ou é totalmente independente?
Bom, analisando aí esse procedimento, nós entendemos que é importante esse tipo de determinação da Anatel, mas, em particular, eu entendo que ainda é muito tímida essa atitude, porque eles estabelecem nessa operacionalização que somente o bloqueio haverá com relação às próprias empresas de telefonia. Então, o que se pergunta é, tal como existe no comércio eletrônico, no e-mail hoje em dia, o consumidor tem a liberdade de definir aquilo que é spam, não é? Em qualquer segmento de mercado em que os consumidores são incomodados 50 vezes por dia com ofertas e não desejadas, inclusive é uma prática aí desleal prevista no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ainda é muito tímido, é um ganho para o consumidor, especificamente na área de telefonia. Vale dizer que desde 2008 o Estado de São Paulo tem uma legislação específica para o bloqueio de telemarketing, que não vale aí para as empresas de cobrança e entidades filantrópicas. Entretanto, é de competência fiscalizatória da Fundação Procon e esse consumidor, então, desde 2008, já pode bloquear o seu telefone para esse tipo de ligação. Então, a resolução vem como um ganho aí, essa determinação da Anatel, mas ainda há muito que evoluir acerca do tema, porque nós sabemos que hoje é muito corriqueiro isso acontecer e os consumidores ficam muito aborrecidos e acabam sendo prejudicados no local de trabalho ou na vida pessoal.
Isso caduca, Francisco? Porque, por exemplo, vou até citar um caso particular meu aqui. Logo que isso foi lançado em 2008, ali para 2009, no máximo, eu fiz esse bloqueio, eu pedi esse bloqueio ao Procon. E depois de algum tempo, as empresas voltaram a ligar. Houve alguma mudança? Tem um prazo para que funcione? Como que é isso?
Então, a legislação estadual não fala em prazo mínimo ou máximo. Na verdade, o mínimo 30 dias para que seu nome e seu telefone estejam implementados lá. Então, o correto seria que essas empresas, tendo o seu telefone lá no banco de dados, é sempre bom que você verifique se no site ainda consta lá os seus dados e seu número como bloqueio, até porque a empresa pode sofrer uma penalização. Isso também não impede que o consumidor busque qualquer órgão de defesa do consumidor, da sua cidade, do seu estado, e que faça um registro de uma reclamação, que faça a captura das telas desses telefones e identificar o fornecedor que está praticando esse modus operandi, esse consumidor possa fazer uma reclamação, como abrir um processo administrativo e punir essas empresas com os rigores do Código de Defesa do Consumidor. Uma outra dica, inclusive, é que para as questões de cobrança, inclusive que isso envolve a saúde financeira do consumidor, a saúde mental do consumidor, claro que o exercício de cobrar ele é legítimo, mas o que não se pode é exacerbar esse direito, inclusive previsto no próprio CDC, lá no artigo 42, e como prática, inclusive, criminal, interferir no descanso e lazer do consumidor, que esses robôs fiquem fazendo ligações 10 vezes por dia para lembrar o consumidor que ele tem uma dívida a pagar. A empresa é credora, tem meios legais para cobrar essas dívidas, não podendo de uma forma, seja de coação ou coerção, forçar esse consumidor psicologicamente a pagar uma dívida. Então, nesse aspecto, esse consumidor entendeu, independentemente de resolução da Anatel, independentemente da própria legislação estadual, se tiver provas, ele pode buscar os seus direitos em qualquer PROCON e se ficar verificado que houve, inclusive, um dano moral, um dano no ambiente de trabalho por conta dessas ligações, o consumidor pode buscar a justiça.
E qual o procedimento que esse consumidor deve seguir, né, para fazer uma denúncia? E uma outra pergunta também já colada nessa, Francisco, o consumidor que estiver tendo essa cobrança excessiva, ele pode também fazer uma denúncia?
Sim, é importante, sempre diz que o consumidor tem que ter provas para demonstrar aquilo que ele alega. Então, se ele está recebendo 5, 10 ligações por dia, seja de telemarketing, seja de cobrança, faça o print, capture essa tela e procure montar aí um dossiê, um arquivo para registrar a sua reclamação no órgão de defesa do consumidor. Porque, seja no aspecto da cobrança, o CDC veda esse tipo de prática exacerbada e desproporcional, irrazoável por parte do credor. Esse consumidor, então, munido desses documentos, especificamente no PROCON de Campinas, ele consegue fazer reclamação online, digital, inclusive pedindo, no caso específico dele, para cessar essa prática. E se nós identificarmos que a empresa persiste nesse modus operandi, nós vamos, óbvio, conferir o devido processo legal, o contraditório, nós vamos então, se tiver a procedência à reclamação do consumidor, punir a empresa com penalidades previstas no artigo 56 e 57 do CDC.
Conversamos com o assessor do PROCON, Francisco Tonhi, que trouxe dicas muito importantes de serviços aí que você pode interromper temporariamente em caso de viagens nessas férias. Francisco, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia. O PROCON está sempre à disposição de vocês e da população para prestar os esclarecimentos e bem como auxiliá-los.
Obrigado. 10h25, lembrando que a íntegra da entrevista ainda hoje estará no portal cbncampinas.com.br.